Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Agora 10 horas e 35 minutos. Hoje eu recebo aqui o Dr. Alfio Neto, que é especialista, é nutrólogo, né? Nutrólogo. É formado pela com especialização em clínica médica, pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, pós-graduado. E também o Dr. Rodrigo Griel, que é um especialista em obesidade e também sarcopenia. Emagreça sem passar fome. É possível?
É muito possível.
Com certeza.
É possível. Muito possível.
Eu estava até conversando com ele ali fora, Olga. Assim, uma coisa que é muito importante. Dois pontos que até a colega de vocês falou. A gente sempre tem essa mania de associar o emagrecimento a passar fome, né? E não é. É você se readaptar, você fazer uma reprogramação alimentar. Eu, quando eu tinha esse problema com peso, quando eu cheguei a 140 quilos, também a minha cabeça, mesmo sendo estudante de medicina, era que, para eu emagrecer, eu precisaria passar fome. Hoje eu vejo que não. Hoje, depois de um tempo, você vai se adaptando. Ela até falou uma questão, um ponto que é bem interessante. Sempre quando eu falo disso, dá uma repercussão muito boa, que é a questão do hábito. O que é isso, né? Você demora, o nosso cérebro, ele demora 66 dias para se adaptar a um novo hábito.
Então,
66 dias.
É importante essa informação que você está dando.
É, porque os 22 primeiros dias, 21, 22 primeiros dias, são os mais difíceis. Que são três períodos, um é o de quebra, um outro é de você se readaptar, porque é você olhar aquela pessoa de antes e entender que você está se desvinculando daquele passado ruim, de um hábito ruim. Mas enfim, são 66 dias para você criar um novo hábito. Eu até falei isso para ele, eu falei, Rodrigo, presta atenção, a gente quando acorda e não tem o costume de arrumar a cama, você vai, começa, daqui a pouco você arruma a cama instantaneamente.
Automaticamente.
Mesma coisa, você acendeu o interruptor, né, Olga? E assim, duas coisas que a gente sempre fala muito no consultório, falando de emagrecimento. Obesidade é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, como qualquer outro tipo de doença. E obesidade, ela tem muito um fator genético, Olga, muito. Estava explicando para ele que a gente tem dois centros da fome. Eu vou me alongando, assim, porque eu acho que essas informações são muito importantes quando a gente fala de emagrecimento. Mas, assim, nós temos dois centros da fome no nosso cérebro. Um é o córtex frontal, que é essa região, que é quando você come por prazer. E o outro é o hipotálamo, que ele fica ali mais no centro do nosso cérebro e ele é responsável pelo comer com necessidade energética. Por exemplo, se sua glicemia está baixa, é o hipotálamo que vai ser ativado, entendeu?
É o centro da fome primitivo.
Isso.
Animal. Comer para sobreviver.
Comer para sobreviver.
Esse da, o córtex frontal, ele é mais relacionado ao seu pensamento.
Prazer.
Ao prazer mesmo. Quem
prazer. Consegue. E aí, o que acontece, Olga? Quando a pessoa ela tem um hábito alimentar ruim, o que esse paladar é voltado? Para carboidratos sem qualidade, para o doce, né? E aí, pensa, o nosso cérebro, ele depende da glicose para poder ser estimulado. Ele depende do açúcar, né? Não é açúcar ruim, mas ele depende do açúcar. Quando você come um doce, você se alimenta com um doce, o que acontece? Você tem uma hiperestimulação do seu cérebro, porque é excitante, excitatório para o cérebro, que você está dando energia para ele. Só que você estimula muito essa zona do seu cérebro. E isso te gera um prazer. E aí isso te gera um comportamento cíclico, com um padrão alimentar ruim. E vai indo.
Um grande problema é que, com esse comportamento de excesso de açúcar, chega uma hora que o cérebro cria uma barreira de proteção. Porque em excesso ele também vai fazer mal.
Uhum.
E aí a pessoa começa a desenvolver problemas desse excesso de açúcar pelo corpo. A diabetes, a obesidade.
É porque a gente está tendo muita gente jovem com problemas de diabetes, problemas de pressão alta, colesterol. São três coisas que há mais ou menos uns 15 anos já, eu já tenho feito pautas relacionadas a isso, de crianças com 9, 10 anos com colesterol altíssimo.
Sim.
E diabetes. Então isso é um padrão alimentar totalmente errado.
Você pode colocar aí gordura no fígado também. Crianças e adolescentes e jovens, pessoas mais jovens evoluindo com uma gordura no fígado. Não por uso de álcool ou substâncias, mas pelo excesso alimentar mesmo. E a falta de exercício físico.
E o que causa gordura no fígado?
Exatamente isso. Esse excesso de gordura, excesso de calorias pela ingesta.
Carboidrato ruim, sabe? Tipo
principalmente
doce,
carboidratos processado, ruins.
Gordura saturada também.
Farinha branca, o açúcar branco.
É.
E as gorduras saturadas. Manteiga ou desses salgadinhos.
Uhum.
E se você não associa isso à falta de exercício físico, você não tem a quebra dessa energia. E o corpo, o fígado, acaba armazenando isso na forma de gordura. Que com o passar do tempo pode gerar fator de risco para cirrose, para um câncer de fígado.
Uhum.
E são pontos tão interessantes, Olga. Quando a gente fala de gordura no fígado, tem muito isso, a questão do padrão do alimento. Se é uma gordura saturada, se é um alimento ultraprocessado. Mas as pessoas negligenciam muito o intestino. Intestino, a gente fala que é o nosso segundo cérebro. O intestino, ele é responsável por produção de 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Aí você pensa só, um intestino que está recebendo alimento ultraprocessado, o excesso de gordura saturada, que também não é bom, tem que sempre ter um equilíbrio de tudo, né? Ele vai ficando inflamado, que é um estado de inflamação subcrônica, subaguda, você não, não, subclínica, perdão, já até falei isso errado outra vez, subclínica, que é isso, você não percebe que você está inflamado, mas vai inflamando, e aí o nosso intestino, ele cria uma barreira inflamatória pra ter, por causa desse padrão alimentar ruim, e fica tentando absorver micronutrientes, e não consegue, por quê? Ele está inflamado, ele está com desbiose, é um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins do intestino. Só resumindo, quando o intestino não tem muita saúde, Olga, você começa a absorver toxinas, porque ele abre os poros para tentar absorver os micronutrientes que não estão entrando, e aí ele absorve toxina. Aí quando ele absorve toxina, vai lá para o teu fígado, intoxica teu fígado, nossa, altera o perfil do colesterol.
Dá neurotoxicidade também, levando a piora de ansiedade, depressão, sim, e outras alterações do padrão alimentar.
Sim. E aquela pessoa que o intestino funciona só com laxante, com remédio, o que que você diz?
Geralmente a gente faz um recordatório alimentar, você pode ter certeza, ou a pessoa bebe pouca água, ou ela ingere pouca gordura boa, tipo, ah, o abacate é uma gordura que a gente fala que é excelente, castanha, ou ela quase não ingere fibra. Alguma coisa sempre tem, Olga, sempre tem.
E saber que você pode mudar tudo isso através da alimentação, né?
Sim, sim.
Quando vocês falam do açúcar, a gente também precisa falar do sal. Eu quero traçar um comparativo, vocês me corrijam se eu estiver errada.
Uhum.
Quando vocês falam do açúcar que a gente tem que evitar e tal, a gente não pode esquecer que as frutas têm açúcar, né? E quando a gente fala do sal, é a mesma coisa. Não é só o sal que eu vou colocar no feijão, no arroz, mas é o sal que vem embutido em outras coisas que eu como, né?
Sim, sim. E alimentos embutidos, tipo alimentos, o presunto, a mortadela, o bacon, todos eles são muito concentrados em sal. Tudo que, eu falo assim, tudo que fica no estado de conservação muito tempo, você pode ter certeza, sim, que tem excesso de sal. Uhum. O sal light, ele tem menos sódio. Então, para quem é hipertenso, talvez seja mais interessante. Mesma coisa o açúcar, quando a gente fala do açúcar. O demerara e o mascavo são melhores do que o açúcar refinado, porque o refinado, ele tem um processamento muito maior para ficar branquinho daquele jeito. O mascavo e o demerara não, eles são até mais marronzinho, né?
Isso.
E aí, querendo ou não, tem mais micronutrientes e um pouco mais de oligoelementos, um pouco mais saudável do que o açúcar branco.
Como é que você consegue mudar a alimentação? Você falou, tudo é hábito, concordo. Uhum. Mas como é que, quem está, por exemplo, nos ouvindo, nos vendo nesse momento e queira começar? Começa, qual é a forma mais fácil, menos traumática? Porque hoje, por exemplo, mais cedo, 9h30, um programa muito bacana, que vem antes do nosso, falando sobre parar de fumar, né?
Tá ótimo.
Então, isso é muito interessante. Nós que temos hoje 7% de fumantes no Brasil, é fantástico esse dado, né?
Uhum.
Se há alguns anos a gente tinha 35%, 40% de fumantes, hoje nós temos 7%. Então, teve uma conscientização. É difícil dar o primeiro passo? Só quem já foi fumante um dia que sabe dizer como é difícil. Não é assim, não quero mais hoje. Não é assim. É complicado. Parar de comer coisas processadas, enfim, também a gente entende que é difícil. Agora, que conselho vocês, como médicos, podem dar para quem está nos vendo e quer muito mudar?
Precisa facilitar esse processo.
Como facilita?
Você não precisa ir do zero pro 100. Fazer pequenas escolhas, sabe? Ah, não estou acostumado com salada, mas qual salada você come? Isso aqui eu como.
Ótimo.
Então comece investindo em cima disso. Ah, eu não como muita fruta. Mas qual que você come? Comece investindo nas pequenas frutas, vai fazendo pequenas trocas. Progressão. Se você faz uma mudança muito drástica, você pode, por aquele cérebro necessitado e ansioso pela comida, você pode piorar um quadro de ansiedade. E aí a pessoa volta a cair nos erros.
Sim.
Então eu investiria nas pequenas trocas.
Olga, eu falo isso para os meus pacientes. Eu falo assim, eu acho que a gente deveria ter o tempo para fazer uma consulta de medicina para explicar o que é a fisiopatologia da obesidade, quais são os fatores desencadeantes para isso, porque a obesidade, como eu te falei, ela é uma doença crônica e tem uma explicação genética muito forte. Deveria ter mais tempo para falar sobre isso, sobre a parte de incentivar, de encorajar uma pessoa a mudar o padrão de vida dela. Porque tem um livro que é bem interessante, eu te falar, não sei se você conhece, chamado Hábitos Atômicos.
Conheço, vou até anotar.
Hábitos Atômicos, ele é um livro que ele fala justamente sobre isso. Nós, seres humanos, a gente assim, eu quero passar num concurso da Polícia Federal, que é um concurso super difícil. Aí você começa assim, mas eu não vou conseguir passar porque é um concurso muito concorrido. Você só está pensando no teu resultado. E quando a gente fala de emagrecimento, é a mesma coisa. A pessoa chega lá para você, não, doutor, porque eu preciso perder 20 quilos, eu preciso ficar magro, eu preciso... Fala, primeiro, peraí, vamos parar e pensar. Quanto tempo você demorou para ganhar todo esse peso? se preocupa, eu falo para o paciente assim, se preocupa com o seu processo. O que é o seu processo? É o seu dia a dia. É cada passo que você está dando devagarzinho para chegar lá na frente. Por quê? Você tem que olhar o teu dia a dia e para ir vendo essas mudanças de hábito que o Dr. Rodrigo falou, devagarzinho. Porque se você coloca uma meta muito distante de você, Olga, você vai se frustrar, você não vai conseguir. Então assim, peraí, hoje eu vou estabelecer que eu vou comer um pouco melhor. Beleza, passou. Eu faço muito isso, Olga, que eu acho que é muito interessante. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, esse é um outro ponto. Mas assim, sabe o que eu faço? Eu tenho um bloco de notas, eu mostro isso para os meus pacientes. Eu tenho um bloco de notas, eu anoto tudo que eu tenho para fazer no outro dia. E aí eu vou dando um cheque. Eu falo para eles, faça isso com a alimentação de vocês. Sabe? O café da manhã foi legal e tal. Porque no final do dia, quando você olha como foi o seu dia, eu falo pra eles, não precisa ser 100%, tá? Pode ser 80%. Como foi o seu dia, isso vai te gerar um estímulo positivo, vai te gerar algo positivo dentro de você, que no outro dia você fala, nossa, ontem eu fui super bem, hoje eu vou tentar ir de novo.
É boa técnica, boa tática. Sim. Onde é que entra o sono nesse processo de viver melhor, de estar mais saudável, menos obesidade?
Fundamental o sono. Nosso corpo, ele obedece um ciclo hormonal específico que respeita o ciclo circadiano, ciclo dia e ciclo noite, tá? Nós somos animais diurnos e dormimos, descansamos durante a noite. Durante o dia tem hormônios específicos, como insulina, cortisol, o hormônio da fome, que vão deixar a gente alerta, digerindo a comida que a gente acaba comendo, pra gente trabalhar, pra gente aprender. À noite não, à noite não pode ter cortisol, à noite a gente tem que ter mais serotonina e melatonina, que vão trazer bem-estar, relaxamento. A gente produz GH, quando a criança cresce à noite ou o adulto ganha massa muscular pela noite. Hormônios sexuais são produzidos no final da noite. Então, se você não tem um sono adequado, a criança, ela pode ter alteração do crescimento. O adulto, ele pode ter alteração de toda a parte metabólica dele, hormonal. Inclusive, evoluindo para o quadro de obesidade.
Então, dormir bem emagrece.
Emagrece, tem um tema, palavras, tem um post no meu Instagram justamente com esse tema. Dormir bem, vamos emagrece. Dormir. E é um dos posts do meu Instagram que foram mais compartilhados e salvos.
Sério?
Sério? Pela noite, importante. 15 minutinhos pós-almoço é saudável. Mas é importante que seja o sono.
É boa?
É importante. Não passar de 15, 20 minutos.
Não pode ir tirar esse cochilo 5 da tarde. Aí já fica complicado, eu creio.
Pós-almoço não pode ser muito prolongado, senão você aprofunda muito e também altera aquela parte hormonal.
E você fica ressacado. Aquela coisa que aconteceu.
Ao invés de descansar, você ressaca.
É aquele desliga e liga?
É isso aí.
Você sabe que eu tive uma experiência de almoçar, estava bem cansada, tinha trabalhado bastante de manhã, dá uma sentadinha, que eu gosto muito de assistir o jornal hoje, já disse isso aqui uma vez. E ligo a televisão para dormir, né? Mas é 10 minutos, é uma coisa maluca isso. Você, sentada, fecha o olho, 5 minutos, liga de novo. Você está renovado.
Uhum, é isso mesmo.
E se passar disso, concordo com você, Neto, você fica de ressaca.
Fica de ressaca, a gente fala que você fica embebido de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, mas também é um hormônio que em excesso vai te deixar muito relaxado. E aí é aquela sensação de ressaca.
Preguiça. Vanessa, tem pergunta para os nossos meninos? Vanessa está lá? Cadê a Vanessa?
Agora ok.
Oi. Tem pergunta para eles?
Temos sim. Metabolismo acelerado. Tem pessoas que dizem, meu metabolismo é muito acelerado. É mito ou verdade?
Vários fatores influenciam para essa questão metabólica. Idade, sexo,
genética
também influencia. Mas isso aqui é 20% a 30% no máximo que influencia a parte metabólica. Influencia principalmente a composição física. Se a pessoa conseguiu fazer exercícios para o ganho de massa muscular nos anos de vida e conseguiu manter o tecido de gordura baixo, ela tem um metabolismo mais acelerado. Ela vai poder comer umas coisinhas diferentes de vez em quando, abusar um pouco mais de uma caloria no final de semana, que não vai fazer tanta diferença. E por isso que diz esse metabolismo acelerado.
Tem mais massa muscular, né?
Pela massa muscular.
Mas ele tem que sempre ser avaliado com critério, porque o que, que é o. Assim, às vezes a pessoa fala pra gente, eu tenho um metabolismo acelerado, mas o que, que é o seu metabolismo acelerado? O que, que é. Quais são os critérios que você usa? Porque fica muito genérico quando a gente fala disso, sabe? Se a gente for pensar, igual o Rodrigo está explicando, de uma maneira simplista, quem tem um metabolismo acelerado provavelmente é aquela pessoa que tem muita massa muscular e aí, consequentemente, queima mais gordura, mas provavelmente por um padrão, um hábito de vida bom, porque faz exercício físico.
Quero mandar um bom dia para João Pessoa. Os nossos queridos Ademir e Nancy estão conosco aqui. João Pessoa é maravilhosa, nossa, né?
A gente até pensou em ir embora pra lá.
Eu só passei, assim, pro João Pessoa. Eu tenho o convite deles pra ir pra lá, tem que ir. Vocês já foram lá?
É incrível, por favor.
Incrível. Que é maravilhoso lá, né?
Incrível. Nossa, que cidade
uma
linda.
Grande estrutura, uma praia perfeita.
Vocês estão querendo ir morar lá, é?
A gente já
para lá mais um mês,
a gente já levou essa hipótese.
Ô, Nancy, viu, Nancy e Ademir? Eles estão querendo ir pra aí. Eles estão falando que lá tá 27 graus. Olha, que
olha
beleza.
Isso, gente.
E a Nancy diz dizendo o seguinte, que ela você dorme 3 horas por noite, Nancy, você dorme pouco, não dorme?
Muito pouco.
Nancy, tome juízo, menina.
Algumas profissões têm um fator de risco aumentado, até para risco cardiovascular, pelo fato de ter esse padrão noturno de trabalho. Enfermeiro, médico, técnico ou segurança, né? O sono é importante para a saúde, não só para essa questão da obesidade.
Aproveitando que você falou de noite e tal, que prejuízo tem a pessoa que trabalha de noite, né? E dorme, e tem de dormir de manhã ou de tarde, ou enfim, tem que dormir de dia. Trabalha a partir das 6 horas da tarde.
Exatamente. Esse ciclo hormonal fica muito alterado. Com o passar do tempo, primeiro que isso não tem como recuperar um sono perdido. Tá?
Ah, não. Você recupera.
Inflama.
Foi pra balada,
corpo,
dormiu tarde, mas eu durmo no final de semana e recupero. Não recupera.
Não tem como recuperar.
Foi, perdeu.
Não tem, perdeu. Algumas pessoas, alguns estudiosos falam até em perda de tempo de vida.
Nossa.
Com um dia mal dormido.
Uhum.
Isso, com o passar do tempo, vai inflamando, intoxicando você, ao ponto de trazer problemas mais sérios, como doenças cardiovasculares, infarto, AVC, hipertensão. É importante. Existe uma população de risco em cima disso.
Mas uma coisa que é importante também a gente falar, assim, Olga, tem pessoas que têm que trabalhar à noite e tem que ter essa inversão, não tem
como.
E
graças a Deus que nós temos essas pessoas que trabalham à noite.
Sim,
né?
Eu tenho uma paciente que é enfermeira que é muito interessante, ela também é bem disciplinada, ela trabalha à noite e de dia é o tempo dela descansar, dormir. Mas ela continua comendo bem, ela vai na academia, eu falo pra ela, leva os teus alimentos pro seu plantão, porque senão você vai comer o que você vai encontrar na tua frente lá. Então... dá para ter qualidade de vida? Dá.
Isso que é importante, por isso que eu puxei esse assunto. O que que a pessoa que trabalha à noite pode fazer para não ter essa perda?
Sim,
né?
Sim. Eu acho que se programar, essa é a principal palavra, a principal frase, programação. Porque se você se programa, você vai... Volto a dizer, assim, a gente sempre vai para o caminho mais fácil. Se você vai para um lugar onde você vai ficar estressada, plantão é um lugar, um ambiente estressante, é muita coisa para você resolver. Se você não levar o teu alimento ali que você tem que fazer durante a tua noite, você vai comer o que encontrar na tua frente.
Pergunta, gente, nosso tempo. Me dá quanto tempo eu tenho, Marcelo? Comer fruta à noite é bom ou ruim?
Depende da fruta. Depende da fruta.
Depende da pessoa, da necessidade. Uhum. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar peso.
Fruta engorda?
Depende da fruta também e da quantidade.
Dá uma que engorda.
Uma que engorda, a banana, se você comer ela em excesso, tipo idoso tem muito esse padrão alimentar. Ah, eu gosto de fruta, eu como muita banana. Aí aquele idoso é que tem obesidade sarcopênica, pouco músculo e muita gordura. É. A banana, ela tem uma quantidade de caloria muito alta, não é que ela é ruim. Por exemplo, aí, quando você vai fazer um exercício, a banana é interessante você comer ela antes.
Agora, comer uma banana e dormir não é legal?
Muitas vezes, não.
Suco é um grande exemplo. Suco é um grande concentrado de fruta com muita caloria. Para algumas pessoas pode até fazer bem, mas depende da quantidade. É muito calórico.
Mas como é que eu vou saber, então? Eu tenho que consultar um nutrólogo, tenho que consultar você, Rodrigo.
Eu, nutricionista.
E o nutricionista.
Isso.
Trabalhamos em conjunto.
Em conjunto.
Trabalhamos em conjunto. A gente vai avaliar a parte metabólica, o nutricionista monta uma dieta, uma prescrição de acordo com a necessidade da pessoa.
E sabe uma coisa que é interessante, Olga, só para finalizar? Não, pode terminar.
Não, termina que eu tenho que terminar.
Não, uma coisa que é interessante só para finalizar. Sempre as pessoas têm dúvida do que é o nutrólogo, o que é o nutricionista. Eu sempre uso a mesma analogia, a mesma coisa que o psiquiatra e o psicólogo. Uma pessoa não trabalha sem a outra, porque a gente, como médico, às vezes... lança mão de medicações que o nutricionista não consegue prescrever e pedir alguns exames que são muito específicos, e o nutricionista contribui para o nosso trabalho também.
Meninos, qual é o endereço de vocês nas redes sociais?
O meu é Dr. Neto Borg.
Tá.
O meu é Dr. Rodrigo Griel, Griehl.
E também essa conversa está lá já no site daqui a pouquinho, né, minha amiga? Né, Fran? Ô, bonita! Beijos pra vocês aí, União da Vitória, que loucura,
beijo.
O tempo passou tão rápido. Na sequência você vai entrevistar quem aí? Para
a
União da Vitória.
Informações com o preletor do Seixo Noie. Vamos falar sobre a filosofia aqui.
Bom
na
assunto.
Programação. Grande beijo pra
vocês. Até amanhã, não, até sábado. Até sábado. Meninos, boa viagem para São Paulo. Obrigada por terem vindo.
Obrigado.
E numa próxima a gente se encontra e aí a gente faz uma comidinha, e a gente faz uma entrevista. E pronto, não é?
Estaremos aqui.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada. Agora o Repórter CBN, eu já volto. Tenho conversa boa para continuar aqui com vocês, porque tem corrida, hein? Tem corrida para acontecer e tem campanha de vacinação. Gente, eu não me conformo de ver a irresponsabilidade de pais em não vacinarem os seus filhos contra a poliomielite. Você lembra do Zé Gotinha? Pois eu estava falando há pouco. Nós recebíamos o Zé Gotinha todos a semana no programa de televisão, toda semana no programa de rádio, e a gente conseguiu reduzir a zero os índices. E agora, cadê os pais que não vacinam seus filhos? Gente, desculpa, mas isso é ser irresponsável. Até já!